Rui Neumann, foi recentemente criado um grupo de segurança de Estados do Sahel, que é a Aliança dos Estados do Sahel, é o seu nome oficial. São três países onde houve transtornos militares, golpes militares. É um pacto de defesa mútua. Pode explicar um bocadinho mais a gênese do aparecimento deste novo grupo?
O aparecimento deste grupo vem na sequência, primeiro, dos golpes de Estado que aconteceram nestes três países, o Mali, o Nigéria e o Burkina Faso, em que a última gota d'água foi precisamente o Niger, em que foi afastado o presidente Bazoum, que tinha ganho e tinha ascendido ao poder através de eleições consideradas democráticas dos vários atores internacionais. Aí foi a última gota d'água, houve essa ameaça e as pressões da CDAO de uma intervenção militar, mesmo a organização de um contingente multinacional que seria composto pela Nigéria, Costa do Marfim e pelo Senegal, para repor em ordem constitucional no Niger. E isto levou a uma aproximação destes três países, em que os golpes de Estado nestes três países já tinham pontos comuns. Um deles era a forte oposição contra a presença militar francesa. Outro caso era a crítica também das organizações internacionais, até poderia citar mesmo a própria MINUSCA no combate ao terrorismo, assim como nas outras forças multinacionais lideradas pela França no combate aos grupos insurgentes, seja no Niger, no Burkina e no Mali, mas principalmente no Mali e no Niger. Já tinham, perante a ameaça da CDAO agir militarmente para a reposição da ordem constitucional no Niger, estes três países que sofreram três golpes de Estado, ou seja, o Mali dois golpes de Estado, Burkina Faso também, o Niger vai para já no primeiro, uniram-se nestes pontos comuns, podemos definir assim, partilham fronteiras comuns, têm um triângulo muito delicado fronteiriço, uma tripla fronteira que é Lipatko-Gourma, tanto que esta Aliança dos Estados do Sahel assenta na carta de Lipatko-Gourma, uma zona de grande atividade terrorista muito complexa para os três países e precisamente onde a Força Barkhane francesa operou por diversas vezes e fazem, formalizam um pacto que já tinha sido apresentado individualmente por cada um dos países, que se pode definir no princípio de quando um país é atacado, Mali, Nigéria ou Burkina, é o mesmo que os três serem atacados, daí os países, por exemplo, que não são atacados, vêm em socorro daquele que está a ser alvo de ataque. Resume-se neste conceito, mas é mais alargado. É mais alargado porque também no falam, ou melhor, referem o combate ao terrorismo, referem às rebeliões, falam especificamente da soberania e da integridade territorial. Aqui é um apontamento diretamente vocacionado para o Mali, que faz face a uma rebelião no norte do país pela independência da Azawad, em que poderia separar o país em dois, de norte e sul. E exatamente este aspecto do terrorismo. Há um artigo interessante, a carta de Lipatko-Gourma tem 17 artigos, e o artigo 11 determina que a Aliança dos Estados do Sahel está aberto a qualquer outro país. Um dos pontos muito interessantes nesta aliança, para mim, é que ainda há bem pouco tempo, quando o Márcio Socorro Embaló estava à cabeça da CDAO, ele tinha falado na necessidade da criação de uma força anti-golpe. Aqui estamos a assistir, paradoxalmente, à criação de uma força pró-golpe, literalmente. porque estes três países têm à cabeça militares que ascenderam ao poder através de um golpe de Estado. E isto é também um desvio daquilo que foi o G5 Sahel para um G3 Sahel, que é um pormenor muito importante no que levou ao enterro do G5 Sahel, para além da impossibilidade de coordenação entre estes países, foi um aspecto que o Nigéria e o Mali sempre levantaram na mesa do G5 Sahel, era a incapacidade financeira destes países para assumirem compromissos destas forças multinacionais no combate especificamente ao terrorismo. Agora eu pergunto-me, o dinheiro surgiu subitamente? De repente encontraram um orçamento para pôr em prática um G3 Sahel? Essa é uma questão que ainda está para responder por estes três estados, o Mali, o Burkina e o Níger.
Gostava de saber se este G3 vai substituir o G5, uma vez que há dois países do G5 que não estão neste grupo, não parece estarem com esses problemas que estes três países tiveram. Como é que este G3 vai substituir o G5? Têm eles capacidade para fazer algo que o G5 Sahel, com o apoio externo que tinha, não conseguiu, que eles dizem que a sua prioridade número um é combater o terrorismo?
Não vai ter capacidade nenhuma de substituir o G5 Sahel, e o problema também não é esse, porque o G5 Sahel já morreu. Pronto, isto aí é assunto terminado. O problema, e este era um debate que se colocava dentro da própria CDAO, era quando há aplicação das sanções e quando há a suspensão destes países das assembleias da CDAO, de participar ativamente nas atividades da CDAO, começava-se precisamente a temer que um crescente número de países golpistas da região e da sub-região se começassem a fazer a sua própria CDAO. O problema aqui não era a fazer o seu G3, era a fazer a sua própria CDAO. E, portanto, só dizer que é um detalhe interessante, o artigo 6º desta aliança é equivalente ao artigo 5º da NATO, que é o tal que prevê um ataque a um é um ataque a todos, e isto também, de certa maneira, acaba por ser bem-vindo, porque levanta em definitivo o problema da reforma, porque o G5 Sahel tem que levar uma grande reforma e transformar-se num G15, num G16, tem que toda aquela faixa, desde a faixa saheliana até ao Golfo da Guiné, vai ter que ser toda aglutinada numa nova aliança de defesa, isto porque o jihadismo continua presente, e também para combater a tendência jihadista que está no sentido sul, no sentido do Golfo da Guiné. E, portanto, há agora um momento de oportunidade de separar, que acho que já se fez isso, separar-se para ver quais é que são as consequências. E uma primeira consequência é já estes países suspensos da CDAO terem aqui o mote para se juntarem e para fazerem aquilo que fizeram, precisamente, e desermanarem-se dos outros e criarem uma agenda própria. E esse perigo desse espartilho vai obrigar ao debate sobre a reforma regional e sub-regional e surgir aqui uma grande aliança a um estilo G15, G16.
Eu ia dizer que são um caso cético contra um G15, um G16, quando o G5 Sahel não funcionou, exatamente por falta de problemas de compatibilidades, e considerarem que, por exemplo, a Mauritânia intervir no Mali será um atentado à soberania, como o próprio Niger no Mali seria uma agressão quase do Niger ao Mali, e isto no quadro do G5 Sahel. Agora a configuração é diferente por causa dos golpes de Estado, mas eu queria lembrar que as Forças Armadas Malianas não estão a conseguir conter o CMA, que são as Forças costas da Azawad, maioritariamente tuaregues e árabes. Há uma presença terrorista e uma atividade terrorista sem precedentes na zona norte do país e na fronteira com Niger, seja do Jenim e também, de certa forma, do grupo de Estado Islâmico no Grande Saara. E vimos agora também um aumento da violência dos grupos insurgentes e terroristas no norte do Mali, que levou quase ao surgimento de ameaças de um novo, ou seja, um terceiro golpe de Estado no Burkina Faso, em que Ibrahim Traoré teve que tomar logo as providências, entre as quais foi ter afastado vários elementos dos serviços de informações, e ele vive neste momento com o receio que um golpe de Estado possa surgir do interior das próprias Forças Armadas, como mesmo pode acontecer no Niger ou no Mali. Acontecendo uma situação dessas, o G3 Sahel, ou seja, a Aliança dos Estados do Sahel, vai imediatamente terminar. Mas, por outro lado, isto é uma iniciativa africana para resolver problemas africanos. Aí está algo muito interessante. É um pacto de segurança entre estes países, idealizado e o conceito e formatado, estabelecido entre eles, mas tem também um efeito perverso, que é exatamente isso que estava a referir. É, se não funcionar na articulação, na arquitetura da defesa, isto vai demonstrar a incapacidade destes novos líderes que assumiram o poder por golpe de Estado de criarem parcerias com aqueles Estados irmãos em circunstâncias semelhantes, ou seja, os novos chefes de Estado assumiram o poder através de um golpe de Estado. Portanto, tem esse efeito perverso, por vezes, neutralizar ou mesmo até ridicularizar alguns líderes africanos se ocuparem de problemas africanos.
Falou-se aqui da questão de Embalo, quando estava à frente da CDAO, de ter proposto uma força anti-golpe. Esta criação deste grupo, por assim dizer, entre aspas, uma bofetada na CDAO?
Ah, é, com certeza, pronto, e é uma consequência daquilo que eu estava a dizer há bocado, de um debate que surgiu e de um receio que surgiu de haver aqui uma cisão. Sim, com certeza que sim, é uma tomada de posição, é uma pedrada de charco, é uma afronta até, e inclusivamente é uma resposta muito interessante também à introdução que o Rui deu no início, a esta posição de força da CDAO em querer ir para a guerra após o golpe no Níger. E sim, é uma resposta, e é uma resposta na mesma moeda e com alguma... Tanto é surpresa esta posição de força da CDAO em querer ir para a guerra há um mês atrás, como é uma surpresa esta aliança a três.
É interessante também acompanhar o seguinte, a aliança dos Estados do Sahel e este pacto de segurança, se um é atacado, é o mesmo que todos serem atacados, surge precisamente para fazer face a esta eventualidade cada vez mais remota de uma força conjunta da CDAO intervir militarmente no Níger. Mas, na carta de Ptako Gourma, é referido muito a questão do terrorismo e a questão de rebeliões. E é nesse aspecto que é importante acompanhar, que é qual vai ser a capacidade e a cooperação entre estes países, que são os mais afetados de toda a África, com a evolução e o fenómeno da proliferação do terrorismo e dos movimentos terroristas que controlam já zonas extremamente importantes e estratégicas, qual vai ser a capacidade deste G3 em fazer face ao terrorismo quando está já numa fase extremamente crítica? Porquê? Porque a ameaça da CDAO lançar uma operação, independentemente dos modos em que ela for, no Niger, para já parece remota, mas no presente estão a acontecer várias ofensivas, vários ataques, particularmente no Mali, da CMA e do Jenim, que é a Al-Qaeda do Maghreb Islâmico, em que ocuparam várias bases militares, algumas, de onde retirou a MINUSMA, a missão da ONU. Vemos uma progressão no norte do Burkina Faso, tanto que levou ao surgimento quase de um levantamento militar no Burkina há poucos dias. O importante é ver qual será a capacidade e a coordenação destes três países para coletivamente fazerem face a estas insurgências e esta proliferação dos grupos armados jihadistas e islamistas, principalmente no Mali, já com extensões para o Niger muito presentes, assim como no próprio Burkina Faso.
É uma situação inesperada, mas são aqueles avanços que vão obrigar a abrir certos debates e, portanto, eu insisto nesta perspectiva macro, que obviamente tem sempre depois os problemas nacionais, as idiosincrasias e os egos, etc. Mas é preciso ter aqui uma perspectiva macro, desde Bamako até ao Golfo da Guiné. Este pacote vai obrigatoriamente ter que se unificar, no sentido em que nós temos que arranjar maneiras de os estimular a unificarem-se e não espartilharem-se como está a acontecer agora.
Raul Braga Pires e Rui Norman, como sempre, obrigada e como sempre estamos juntos.